adiar esta importante votação. Senhora Secretária de Estado, dos contactos que temos tido com associações empresariais, registámos dois sentimentos. Por um lado, um enorme entusiasmo pela oportunidade que esta medida representa, permitindo reduzir encargos e endividamentos que tantas vezes sufocam as empresas. Por outro lado, um grande desconhecimento sobre esta medida. Por isso, pergunto-lhe, como pode a máquina fiscal reforçar a divulgação deste regime tão importante para a sustentabilidade e longevidade destas empresas? E já agora, como se situa Portugal relativamente aos outros países europeus nestas medidas? E porque esta é a marca deste governo, apostar numa transformação do Estado para apoiar a persecução dos sonhos de cada português na construção de um Portugal mais justo e competitivo.
Muito obrigado. Para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. O LIVRE apoia, num sentido geral, esta medida. Resta saber se a autorização legislativa é o instrumento mais adequado para a poder fazer, mas o que é certo é que, no sentido em que, pelo menos nas empresas que aderirem ao sistema do IVA de caixa, há menos dores de cabeça e menos preocupações com o pagamento de IVA quando às vezes as faturas não foram ainda cobradas, parece que a medida vai num sentido positivo e também achamos que uma medida como a do PCP, que pretende alargar a todas as pequenas e médias empresas, uma vez averiguada a sua compatibilidade com o direito europeu, também é uma medida que poderíamos apoiar. Uma vez feita essa verificação, Sr. Deputado, a questão que lhe queria colocar prende-se também com uma categoria de agentes económicos, os trabalhadores independentes, chamados recibos verdes, que também têm um outro tipo de dor de cabeça, ou diríamos mais ainda um inferno trimestral com o IVA, e que nós conseguimos em orçamentos anteriores que pudesse haver um limiar de isenção para as obrigações de declaração trimestral do IVA para trabalhadores independentes que fosse gradualmente crescendo, agora está nos 14.500 euros, e que permitia que, pelo menos para alguns trabalhadores independentes, as pessoas se pudessem dedicar àquilo em que efetivamente são boas. Trata-se de muita gente que é tradutor, jornalista, consultor, e que em vez de ter que ser o contabilista do Estado, o jurista, o seu próprio cobrador, possa não ter que se preocupar com a declaração trimestral de IVA. Eu pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, se esta necessidade de ir gradualmente aumentando esta isenção está contemplada no atual Orçamento de Estado e se o Governo estaria disposto a acompanhar uma proposta do LIVRE de alargamento bastante substancial dos trabalhadores independentes que não teriam que prestar a declaração trimestral de IVA. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, até 2 minutos e 24 segundos, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio, à sua primeira questão do universo das entidades elegíveis, enfim, já foi aqui referido 1.200.000 negócios que constituem microempresas e, portanto, até pela definição legal do que é uma microempresa, à partida todos estes seriam, enfim, excluindo aqui outros requisitos legais, elegíveis para este efeito e, portanto, o universo das entidades que poderiam optar pelo regime de caixa é em muitíssimos milhares alargado com a subida deste requisito do volume de negócios dos 500 mil para os 2 milhões, naturalmente. Depois perguntava-me se a proposta apresentada pelo PCP e a subida deste limiar para os 10 milhões nos colocaria alguns problemas de compatibilidade com o direito comunitário. Sim, necessariamente. Aliás, é violador do direito comunitário, ponto. Porque aquilo que acontece é que enquanto na anterior versão da diretiva IVA havia a possibilidade de cada Estado-membro unilateralmente fixar até aos 500 mil e poder subir esse limiar pedindo autorização, ou seja, comunicando à Comissão e com o acordo de... Na diretiva IVA, tal como ela está formulada atualmente, essa possibilidade já não existe e, portanto, os 2 milhões são um limite máximo que nos é imposto pelo direito comunitário. Quanto ao Sr. Deputado Rui Afonso, enfim, a primeira parte da sua exposição, a burocracia, vamos ver, este regime é de facto um regime facultativo, absolutamente opcional, e importa, porque não há outro modo de o operacionalizar, uma contabilização para este efeito. E, portanto, isso não decorre de imposição legal ou de burocracia ou de procedimentos, mas do próprio regime, e não há como ultrapassar. Como é que pode, perguntava-me o Sr. Deputado Luís Newton, reforçar, como é que se pode reforçar, como é que isto pode reforçar a tesouraria das empresas? Enfim, alargando muitas centenas de milhares os contribuintes elegíveis para este efeito, necessariamente aliviamos para todos aqueles que o queiram fazer a pressão de tesouraria que sobre eles impende e que não tenham que entregar IVA que não receberam. Por último, e quanto ao Sr. Deputado Rui Tavares, não sei se ainda lhe consigo responder.
Senhoras e Senhores de Estado, o Grupo Parlamentar do Livre cede o tempo que lhe sobra para a Senhora Secretária de Estado poder terminar a sua intervenção. Portanto, eu peço aos serviços que passem os 58 segundos para o Governo. Assim que estiver, eu voltarei a dar a palavra à Senhora Secretária de Estado. Já está, portanto, faça favor, Senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Deputado, enfim, não é isso, não é essa a discussão que aqui nos traz hoje. Estamos muito cientes. Esse tema tem que ser avaliado também no quadro do direito comunitário, porque também aí temos limitações. O que lhe queria adiantar sobre esse assunto, de forma muito lapidar, porque, enfim, o tempo urge, é que neste momento estão em cima da mesa duas alterações que decorrem de diretivas comunitárias, onde poderemos ponderar esse tema do alargamento do valor da isenção, do regime de isenção. Não, não está no orçamento e o orçamento não altera o regime de isenção em IVA.
Para a apresentação de iniciativa do projeto de lei número 279, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Desde 2006 que o PCP defende o alargamento do regime do IVA de caixa a todas as micro e pequenas empresas. Proposta que voltamos a trazer à Assembleia da República porque corresponde aos seus anseios, aos anseios das micro e pequenas empresas. Propomos também corrigir uma situação criada pela lei em 2013 que mantém desprotegidas as empresas nos casos de créditos incobráveis ou de cobrança duvidosa, assim classificados nos termos da lei, eliminando a obrigação dos sujeitos passivos de entregar em 12 meses o valor do imposto sobre a data de emissão de fatura. Em diversos setores, por diversos motivos, a boa cobrança do imposto pode ocorrer apenas após 12 meses. E consideramos que manter a atual redação da lei viola o princípio subjacente ao regime do IVA de caixa. A verdade é que nos últimos 15 anos, PS, PSD e CDS impediram que o IVA de caixa fosse alargado a todas as micro e pequenas empresas. E a questão que aqui nos separa, e são de facto bastantes, mas para os partidos do governo, para o PSD e o CDS, parece que é mais importante, e aquilo que privilegiam é o cumprimento das imposições por parte da União Europeia, independentemente das consequências que tenha na nossa vida e no nosso país. Olhe, para o PCP, aquilo que nós priorizamos é mesmo resolver os problemas, e neste caso concreto, resolver problemas e dificuldades que afetam as micro e pequenas empresas. O regime do IVA de caixa não é um benefício fiscal. O montante da receita de IVA que o agente passivo do imposto tem de entregar à administração tributária é exatamente o mesmo, quer a empresa possa e queira optar pelo regime previsto na lei, ou decida ou não possa optar por ele. O regime do IVA de caixa permite um alívio das tesourarias das micro e pequenas empresas, evitando, aliás, na nossa proposta, permitiria este alívio, evitando que o sujeito passivo tenha de adiantar à administração tributária montantes relativos a faturas que ainda não lhes foram efetivamente pagas. É uma medida dirigida às micro e pequenas empresas e talvez seja essa a justificação para o desinteresse de tantas décadas, quer do PS, do PSD e do CDS, em aliviar a tesouraria destas importantes micro, pequenas e médias empresas, que são, de facto, uma estrutura importante da nossa atividade económica. É certo que os problemas das MPMEs enfrentam não se resolvem apenas com esta medida. São decisivas para a viabilidade financeira de centenas de milhares de MPMEs, a imediata redução dos custos de contexto com energia e combustíveis, telecomunicações, serviços bancários e de crédito, seguros, entre outros. E desde já, um forte estímulo também à procura interna, com a valorização efetiva dos salários dos trabalhadores, com um aumento em 15%, no mínimo de 150 euros. São propostas que o PCP, respondendo aos verdadeiros anseios das micro, pequenas e médias empresas, continua a defender e a propor. E é absolutamente necessário caminhar no sentido de inverter o domínio dos grupos económicos que esmagam as MPMEs, abusando do seu poder económico monopolista para dominar toda a economia nacional, acumulando lucros colossais. É, no entanto, fundamental para o PCP que não se desperdicem oportunidades para resolver antigos e novos problemas que pesam sobre a tesouraria das MPMEs. E queria aqui relembrar, de facto, foi com a intervenção firme e decisiva do PCP que foi possível dar passos em frente, como foi a eliminação definitiva do pagamento especial por conta. E há aqui matérias que nós vamos continuar a intervir com propostas e soluções concretas, porque consideramos que são justas e necessárias e que são importantes para apoiar a atividade destas micro, pequenas empresas no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda terá 8 segundos para responder ao pedido de esclarecimento que lhe vai ser efetuado pelo Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS. Tem até 2 minutos para o pedido de esclarecimento. Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, peço desculpa. Tem até 45 segundos para fazer o pedido de esclarecimento.
Sr. Presidente, o PCP propõe aqui o alargamento do regime do IVA de caixa para empresas com volume de negócios até 10 milhões de euros. E eu, na pergunta que fiz à Sra. Secretária de Estado, não acabei a pergunta, mas faço-lhe agora assim. Quer dizer, nós sabemos que o PCP vive num mundo muito próprio, que parou ali em meados de 89, quando caiu o Muro de Berlim e acabou a União Soviética. A pergunta que eu lhe faço, Sra. Deputada, é muito simples. É, o PCP, não obstante os esforços que tem feito, é preciso que o PCP perceba que Portugal continua a pertencer à União Europeia e que a sua proposta viola grosseiramente o direito europeu. E por isso a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: em que mundo é que vive o PCP para apresentar uma proposta que sabem que viola grosseiramente o direito da União Europeia? União Europeia é essa em que Portugal está inserido, não obstante a vontade do PCP. Muito obrigado.
Obrigado. A Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, terá mais um minuto cedido pelo Bloco de Esquerda para poder responder ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, olha, é por vivemos nesta realidade, no nosso país, conhecermos os problemas das micro e pequenas empresas que trazemos essa proposta. Já vi que é uma realidade que o senhor e o seu partido desconhecem, senão não dizia aquilo que disse neste plenário. E a segunda questão que eu lhe queria referir é o seguinte: nós também já percebemos, para o senhor deputado e para o seu partido, é mais importante submeter às imposições de lá de fora, cá para dentro, independentemente das consequências, do que defender os nossos interesses. Olha, e de facto, quanto a essa matéria, o PCP aqui vai continuar, porque aquilo que defender os nossos interesses, do nosso país, do nosso desenvolvimento, vamos continuar com propostas concretas nesse sentido. Porque sabemos, é sério, sim senhor. Sabe porquê é que é sério? Porque aquilo que importa é defendermos de facto a nossa soberania e a nossa independência. Já para o senhor deputado, parece que não tem qualquer tipo de valor. E portanto, para nós é muito claro, é pelo apoio às micro e pequenas empresas, garantido as condições para que possam desenvolver a sua atividade sem as imposições e sem os condicionalismos que o senhor nem sequer questiona.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pede a palavra para que efeito, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa.
Tem a palavra, Sr.
Sr. Presidente, para interpelar a mesa pelo seguinte: este agendamento de hoje com o arrastamento do PCP foi feito o arrastamento depois de conhecido o agendamento do Governo. E, portanto, não houve tempo para ser elaborado o respectivo parecer. Mas eu não posso deixar de registar, e alerto a mesa para esse facto, que um diploma, um projeto de lei ou uma iniciativa que viole a Constituição, a lei ou as normas regimentais, nem sequer pode ser agendado. E, portanto, eu acho que todos